Nós vamos tratar do tema que falamos, que anunciamos um pouquinho antes do intervalo, que é a aula presencial na URGS, nos diferentes cursos, mas especialmente nos que têm aulas práticas. Vice-pró-reitor de graduação da URGS, Leandro Reiser, bom dia, bem-vindo ao Gaúcha Atualidade.
Bom dia, gostaria de agradecer o convite, queria cumprimentar a Andressa, a Giane e a Rosane e também os nossos ouvintes.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade para conversar conosco, porque essa pauta surgiu a partir de muitas mensagens dos nossos ouvintes que se mobilizaram, como a gente pôde notar, para falar sobre o retorno das aulas e para pedir o retorno das aulas, especialmente nas cadeiras práticas. Como é que está funcionando? Peço que o senhor explique para quem também não está tão habituado ao ambiente acadêmico, à URGS, ao calendário da URGS, como tem sido, como está funcionando nesse momento, como estão funcionando as aulas.
Perfeito. Primeiramente, queria lembrar hoje o dia do professor e da professora, né? Então, queria fazer uma homenagem a todos os colegas, né, que trabalham nessa profissão tão relevante. Mas então, dizer que a URGS, né, assim como todas as instituições do planeta educacionais, ela foi muito afetada pela pandemia, né? Apesar disso, a URGS ela nunca parou as atividades de ensino, pesquisa e extensão, muitas inclusive ligadas ao combate, não é, ao Covid, junto a hospitais, unidades de saúde. Então, por exemplo, os cursos de saúde, na universidade nós temos 14 cursos, né, na área de saúde, como odontologia, medicina, fisioterapia. Então esses cursos sempre tiveram, né, atividades. Claro que ao longo dos semestres houve sim uma redução nas atividades práticas, né, em função da questão sanitária, mas hoje, por exemplo, cursos como odontologia, medicina, não é? E esses demais da saúde estão desenvolvendo aí atividades práticas, né? Respeitando, claro, todos os protocolos de segurança, todas as questões sanitárias.
Deixa eu, então, lhe perguntar especificamente sobre a odontologia, porque apesar de eu ter dado aqui a explicação da diretora do curso de que as aulas práticas estavam ocorrendo normalmente, já chegaram várias mensagens de pais, de alunos e de alunos dizendo que não é bem assim, que somente lá na fase mais avançada do curso é que estão ocorrendo aulas práticas. A partir de que momento na odontologia eles começam a ter aulas práticas e por que as aulas ainda estão, mesmo aqueles que não estão na fase prática, ainda estão em modo remoto?
Exato. Para explicar para os nossos ouvintes, né, nós aqui temos uma universidade só de cursos de graduação, são mais de 100 cursos, né? E são 29 unidades acadêmicas. Então, assim, cada unidade acadêmica, cada curso tem a sua realidade. Mas no caso da odontologia, né, na verdade, eles já começaram há bastante tempo a realizar as atividades práticas, né? Por exemplo, o hospital odontológico ele foi reativado, né? Inclusive ele presta aí atendimento à comunidade. Então, o que ocorre, né? Os cursos, eles recebem, né, enfim, as demandas também dos estudantes, porque no caso das coordenações, os estudantes também fazem, eles têm representação no que nós chamamos na URGS de comissões de graduação. Então, essas comissões de graduação em contato com os departamentos, eles organizam, não é, os semestres. Por exemplo, neste momento, estamos planejando o próximo semestre, que, como vocês informaram, inicia em 17 de janeiro, não é? Então, são essas comissões de graduação, os departamentos, que avaliam, não é, quais disciplinas vão ser ofertadas e também como que vai ser a carga horária. Então, o que eu posso dizer, né, que tanto na odontologia quanto nos demais cursos da saúde, essas atividades práticas elas já estavam, né, e a tendência é que cada vez mais elas vão ser realizadas, até mesmo porque é fundamental, não é, que essas atividades sejam realizadas para garantir a qualidade da formação destes futuros profissionais.
Em tese, agora todos os alunos estão vacinados. Vocês têm uma previsão de as aulas voltarem a ser presenciais em todos esses cursos da saúde? E quero lhe perguntar especificamente sobre os da veterinária, que foi a motivação dessa nossa conversa. Os alunos da veterinária formaram uma corrente aqui, nos encheram de mensagens, fazendo um apelo para que as aulas voltem a ser presenciais e com aulas práticas, porque eles dizem que não estão tendo. Qual é a situação da veterinária e qual é a previsão de retomada das aulas presenciais agora com todo mundo vacinado?
Sim, então no caso dos cursos da saúde, né, havia essa questão, a importância que os estudantes que participaram, né, os servidores, docentes, enfim, técnicos, estavam todos vacinados. Os demais estudantes, eles receberam, não é, a vacinação agora, né, então eles não estão ainda imunizados, eles estarão aí nos próximos meses, né, quando fechar o ciclo da segunda dose. No caso da veterinária, eu me lembro aqui, por exemplo, que foi aprovado já uma autorização para uma saída de campo, né, Mas queria destacar que, por exemplo, os estágios obrigatórios e não obrigatórios, eles foram autorizados pelo nosso comitê COVID desde junho. Né? Então, neste momento, nós estamos em transição na URGS. Né? Nós estamos considerando que é um momento chamado presencial restrito. Né? Por que presencial restrito? Bom, porque ainda temos a pandemia, ainda temos restrições, né? Ainda temos uma série de questões. Mas, de novo, né? Os cursos e unidades, eles podem, né? Eles estão planejando justamente essas atividades práticas que vão ser realizadas de forma presencial. E este é o caso também da veterinária. Né? Então, é importante, de novo, que os estudantes estejam em contato com as coordenações de curso, com os departamentos, né? Os estudantes, eles têm representação, por exemplo, nas comissões de graduação, e ali eles podem encaminhar, então, essas demandas, mas sempre lembrando, não é, que nós temos essa questão da pandemia, a pandemia não acabou, nós temos que manter as medidas de distanciamento. Então, neste momento, a URGS está num momento de transição, né? No que nós consideramos que é o presencial restrito, né? Então, aqui o planejamento é para que tenhamos o aumento gradual e seguro dessa presencialidade.
E chegando ao total presencial quando? Desculpa, Rosane. Chegando ao total presencial quando? Qual é a meta de vocês?
Então, nós estamos trabalhando, né, no início do próximo ano. Nós terminamos, né, o ano escolar 2021. Estamos trabalhando já no calendário de 2022, não é? E, bom, nós não temos ainda como dizer em função da pandemia, não é? Mas nós estamos caminhando, assim, de um presencial restrito para logo mais um presencial ampliado, né? E talvez lá no ano letivo 2022 para um presencial. Mas temos que deixar isso muito claro, né? Dependemos da questão da segurança, né? A URGS, se a gente contar estudantes, né, servidores, aí são mais de 60 mil pessoas, então nós temos que pensar também no impacto social, né, sanitário, que teria 60 mil pessoas circulando diariamente. Então essa é a nossa preocupação, mas estamos nos planejando, né, porque também temos que entender o seguinte, que a pandemia, infelizmente, ela pode piorar, né? Então nós temos plano A e plano B. Se os indicadores continuarem a melhorar, como estamos observando, né, enfim, bom, imaginamos que lá no ano letivo de 2022, sim, será possível aumentar, não é, essa presencialidade, mas sempre pensando nessa questão da segurança da comunidade e da sociedade.
Até vou ler para o senhor aqui a mensagem dos alunos da veterinária que acabo de receber. Nós, alunos da Faculdade de Medicina Veterinária da URGS, estamos nos manifestando a favor da realização de aulas práticas presenciais no segundo semestre de 2021, que se inicia em janeiro de 2022. A universidade já deu autonomia para as unidades fazerem aulas práticas essenciais de forma presencial, desde que sejam dadas conforme as medidas sanitárias vigentes. É o que o senhor acabou de dizer. Mas o que dizem os alunos? Nosso pedido é que a unidade do curso de veterinária providencie imediatamente mudanças no calendário acadêmico e inclua práticas presenciais seguindo o modelo híbrido dos demais cursos da área de saúde da URGS e de outras universidades federais, retornando às atividades práticas de forma presencial no próximo semestre. Queremos saber o que falta para as aulas práticas presenciais no segundo semestre de 2021.
Não, exato, acho que os estudantes, eles, neste momento, então, estão sendo planejados, por exemplo, as disciplinas que vão ser ofertadas lá no semestre que inicia em janeiro. Então, os professores estão considerando já, e há uma autorização para que elas realizem, né, as atividades práticas de forma presencial. Então, assim, não há nenhum impedimento, mas claro, né, precisamos aqui destacar. A unidade também, ela vai considerar se ela tem as condições, enfim, de oferecer segurança para a sua comunidade. Mas, de novo, né, o indicativo é que sim, que as atividades práticas, né, elas sejam restabelecidas.
A Cristina ela pergunta sobre outros cursos que não são da área de saúde, mas que precisam de atividades práticas e que não estão tendo. Caso do design, por exemplo, que precisa dos equipamentos que os alunos não têm como fazer em casa.
Perfeito, né? Eu acho que é um bom exemplo. Então, é este momento que as unidades, os cursos estão levantando. Bom, quais são as atividades de ensino essenciais que têm que ser realizadas de forma presencial, né? Então, este é o momento que nós estamos, as unidades estão levantando os cursos, né? E, de novo, a participação dos estudantes é importante para identificarmos essas demandas. E tudo aquilo que for possível atender, considerando as condições de segurança, será atendido. Quero dar um exemplo aqui também dos cursos de licenciatura, no qual os estágios são realizados nas redes de ensino, nas escolas, não é? Como as escolas também, elas voltaram, estão voltando, então para o próximo semestre estamos planejando, não é? Claro, de novo, caberá aos cursos, às unidades, organizar e detalhar como vai ser, não é, essas atividades práticas.
Eu tenho uma pergunta para o senhor que não diz respeito às aulas, mas diz respeito às formaturas. No caso das formaturas, a turma da medicina da URGS, há uma certa inconformidade entre os pais, porque a URGS tem um auditório, que, se eu não estiver enganada, com capacidade para 1.000 pessoas, e a formatura da medicina, pela informação que eu recebi aqui, ela vai ocorrer durante o dia inteiro. Diz a mensagem. São 61 formandos de medicina da URGS. O ritual será entrarem de 2 a 3 com seus pais na sala para juramento. Só isso. E o ritual deve se repetir em todos os cursos. A URGS tem um baita salão de atos. Porto Alegre tem vários locais amplos também. Pais e alunos estão constrangidos de criticar abertamente, mas estão indignados e frustrados. A URGS não volta em nada, nem nas formaturas. Os alunos da medicina atravessaram a pandemia em hospitais, UTIs, e agora não podem ter uma formatura como os das instituições privadas estão tendo. Essa é a reclamação que eu recebo da medicina, mas também que vale para outros cursos. Nesse caso, também me parece um tanto sem sentido, considerando-se, né, que são alunos que passaram toda a pandemia até antes da vacina em hospitais e hoje estão todos vacinados, a maioria até com a terceira dose já.
Nós sabemos, claro, da alegria, né, que sempre foi as formaturas, enfim, de encontrar os familiares, não é? É um momento também de reconhecimento e de jubilo de todos os familiares. Mas, de novo, a nossa preocupação é sempre a segurança. Está sendo analisado neste momento, né, inclusive, o protocolo das formaturas, a partir deste momento, a partir também... Nós temos agora novas normas do governo do Estado, né, que foram publicadas. Então, esta questão ela está sendo considerada. Mas, de novo, né, nossa grande preocupação realmente é com a segurança, né, da nossa comunidade e da sociedade. Mas, né, de novo, esperamos que, se essa tendência de melhora dos indicadores permanecerem, que será possível, né, em breve alterar esses protocolos e também possibilitar, não é, esses momentos. Mas, de novo, né, infelizmente, e isso em vários aspectos da nossa vida, não é ainda, né, não temos ainda como retomar aquele normal, né, que estávamos acostumados, e isso nos entristece a todos, certamente, as famílias, não é? Porque era um momento muito especial para nós, professores, por exemplo, de ver ali o sonho realizado dos nossos estudantes. Mas, de novo, né, vamos aqui ser otimistas, imaginar que os indicadores vão melhorando, então, na medida do possível, esses protocolos vão sendo alterados, também seguindo aqui as autoridades sanitárias, né, e será possível, então, melhorar essa questão das formaturas.
Os professores que não quiserem retornar às aulas presenciais, eles têm essa opção? Porque eu faço essa pergunta porque estou recebendo aqui mensagens dizendo há professores que não querem retornar. Outras mensagens dizem que há alunos que não querem se vacinar. Então já emendo uma outra pergunta. Os alunos, será exigida a comprovação de vacina ou não?
Bom, no caso dos docentes, né, eles são servidores federais, então foi publicada agora uma instrução normativa, né, em 1º de outubro, que ela regula. Essa instrução normativa ela prevê algumas exceções, né, para retorno ao trabalho, por exemplo, servidores que tenham comorbidade, não é, e outros fatores. Então, neste momento, está sendo, né, as unidades estão fazendo esse mapeamento, né, desses servidores, mas, a princípio, não havendo, né, uma questão de saúde envolvida, enfim, e aí abrangida por alguma legislação, né, o retorno ele vai se dar. Mas, de novo, de forma gradual e segura, né, também, se um professor ou professora não puder assumir aquela regência da atividade de ensino, um outro professor, então, poderá assumir isso, não vemos grandes problemas. Em relação à exigência de vacinação, né, para frequentar a universidade, isso está sendo analisado também pelo Comitê Covid e tem aqui uma implicação também, nós precisamos seguir o ordenamento, né, jurídico, e também se trata de uma questão jurídica, né? Então isso também está sendo avaliado neste momento.
Nesse primeiro momento, as pessoas que, as aulas poucas que estão presenciais, não se exige o comprovante de vacinação.
No caso, por exemplo, dos estudantes da saúde, né, que realizaram, se exigiu sim que eles estivessem vacinados, né, para realizar as atividades. Por exemplo, atividades são realizadas em hospitais, né, em UPAs, então naquele momento se exigiu.
Ok, nós lhe agradecemos, vice-pró-reitor. Mais uma pergunta, Rosane?
Uma última pergunta agora aqui é sobre a faculdade de farmácia. De pais perguntando sobre a faculdade de farmácia também, se já não teria que terem sido retomadas plenamente as aulas presenciais e práticas.
Falar em pleno agora realmente é muito difícil, né? Porque pleno, tem uma série de questões que têm que ser mantidas e observadas, o distanciamento social, não é? Mas assim, de novo, os cursos da saúde, eles já estão, né, com as atividades práticas, né, em realização, e a tendência agora é que elas se ampliem cada vez mais. Como que vai se dar essa ampliação segura e gradual? Aí depende dessa avaliação que está sendo realizada no âmbito de cada comissão de graduação, no âmbito de cada unidade, e aí, de novo, os estudantes têm uma participação importante.
Ok, nós lhe agradecemos. O senhor notou, né, que a gente começa a conversar sobre a URGS e chegam várias mensagens. Então, obrigada por tirar algumas das nossas dúvidas. Vice-Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Leandro Reiser, bom dia para o senhor.
Bom dia, obrigado. Seguimos à disposição.